Muito bom dia, agradeço em nome do grupo de trabalho sobre os projetos da PMA. Estão, como foi dado a conhecer neste grupo de trabalho, várias iniciativas legislativas, algumas delas incidindo, a esmagadora maioria delas incidindo sobre o artigo 15º e o anonimato, uma outra sobre a maternidade de substituição, como creio que também foi dado a conhecer na correspondência que trocamos com a Associação Portuguesa de Fertilidade, que neste momento o grupo de trabalho versará unicamente sobre o artigo 15º, o anonimato, e depois numa fase posterior, findo este processo legislativo, voltaremos a tratar a questão do projeto do Bloco sobre a gestação da maternidade. E, portanto, era no âmbito do artigo 15º que nós vos pedíamos hoje que centrássemos a vossa intervenção. Também creio que foram informados que esta audiência tem um formato que inicialmente terão 8 minutos, mas não cortaremos a palavra, obviamente, porque os contributos são importantes para a Associação, para que a Associação Portuguesa de Fertilidade se possa pronunciar sobre as iniciativas que estão em discussão. Findo esse período, passaremos a palavra aos grupos parlamentares, que irão colocar-vos algumas questões, e depois volta a Associação a fazer alguns comentários ou responder às questões levantadas pelos senhores deputados. E, portanto, sem mais delongas, passaria a palavra à Associação Portuguesa de Fertilidade e creio que à doutora Filomena Gonçalves.
Sim, muitíssimo.
Não liguei. Não faz mal. Gostaria de fazer aqui um pequeno preâmbulo, porque neste momento existem no Serviço Nacional de Saúde, e é uma das grandes nossas preocupações, são os doentes que estão também no Serviço Nacional de Saúde. Os que recorrem aos serviços privados já têm uma resposta um pouco mais célere. Existem cerca de 437 pedidos para gâmetas masculinos e 295 para gâmetas femininos. Neste momento, a resposta é apenas de cerca de 1% para os gâmetas masculinos. Só existem cerca de 4 dadores efetivos e 32 dadores efetivos para gâmetas femininos. Isto é uma situação que nos causa bastante desconforto e bastante preocupação, e houve realmente, desde a publicação deste acórdão, uma grande quebra de dadores, e portanto, claro que existe todo o interesse que esta situação seja esclarificada e que seja resolvida com alguma celeridade, para que haja aqui uma nova vaga de dadores para dar resposta a esta situação. Relativamente às propostas, nós tivemos a oportunidade de rever as propostas, não com certeza com o detalhe, porque não somos juristas, com o detalhe do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, mas tivemos a oportunidade, e agora também, de ouvir o que eles tiveram a dizer sobre esta situação, e parece-nos bastante equilibrado que realmente a confidencialidade dos dadores seja protegida até dia 7 de maio e não 24 de abril, conforme a publicação deste acórdão, porque realmente estes dadores já estavam, digamos assim, com esse pressuposto de confidencialidade, e até esta data seria realmente muito injusto que assim não fosse. Relativamente à confidencialidade e aos prazos para a confidencialidade destes embriões e destes gâmetas, de acordo com a vontade dos pacientes que nos têm contactado, e representando um bocadinho o que nos tem sido transmitido, as propostas que possam prolongar mais, digamos, a confidencialidade, quer de embriões, quer de dadores, serão, a nosso ver, mais favoráveis. Isto porquê? porque nós sabemos que existem propostas que só dão 5 anos para gâmetas e, por exemplo, a do PSD, 1 ano para os gâmetas e 5 anos para embriões, mas, por exemplo, se nós tivermos um casal que tenha, por exemplo, alguns gâmetas congelados e que queira fazer um tratamento e que, por exemplo, depois queira ter um outro filho, este prazo é realmente insuficiente, porque podem querer ter um filho com os gâmetas com o mesmo património genético e podem ter vários gâmetas congelados, por exemplo, já criopreservados antes desta altura. Relativamente ao acesso à identidade civil, também somos por a proposta dos 18 anos, porque consideramos, e nós que temos filhos a aproximar à adolescência, que se calhar os 16 anos poderão ser ainda um pouquinho imaturos para terem acesso, e gostaríamos também de questionar o que é que significa a identidade civil. Quais são os dados que realmente esta criança nascida de doação de gâmetas ou de embriões poderá ter acesso? Portanto, isto está um bocadinho vago a nosso ver e seria muito importante que isto também estivesse convenientemente legislado. Vou passar aqui um bocadinho a palavra à Cláudia, que possivelmente terá algo para acrescentar.
Muito bom dia. Repito os cumprimentos feitos pela Filomena no início. Esta questão da identidade é muito importante. Acho que vocês têm a mesma dúvida do que é que será a identidade. A ideia de dar um nome não parece complexa para as pessoas que querem doar, mas algo que vá além disso começam a suscitar-se bastantes dúvidas. O que acontece é que nós somos contactados por alguns doadores que querem saber onde podem doar, o normal, não é? O procedimento normal. E após esta decisão do Tribunal Constitucional, a posição assumida perante a lei que tínhamos em vigor, a principal dúvida que nos é colocada de facto é a questão: mas vão saber o quê sobre a minha pessoa? Agora, mais tarde, quando tiver a minha família, possivelmente, vão bater à minha porta, vou receber um telefonema, o que é que vai acontecer? Isto é essencial explicar, porque isto mexe muito com o número de doadores que a Filomena indicou, que é diminuto. Estes números são para o Serviço Nacional de Saúde, Banco Público de Gâmetas, os números que falámos inicialmente. No privado, a situação será diferente. Não percebemos porque é que as pessoas procuram doar no privado e não no público, se bem que temos informação recente que só haverá 2 sítios neste momento a nível nacional para fazer as doações. A MAC não terá condições atualmente para receber as dádivas, o que limita ainda mais. E depois, quando contactados os centros onde poderá ser feita a doação a nível do Serviço Nacional de Saúde, não há feedback, portanto não há uma resposta imediata e a pessoa fica ou desiste ou contacta-nos a pedir-nos locais alternativos. Esses locais só existem no privado. No privado as condições são completamente diferentes e a pessoa acaba por decidir, ok, muito bem, perante estas condições, que são as mesmas, não há custos, não, os direitos são os mesmos, eu prefiro então fazer a minha doação no privado. Esta questão limita, de facto, e acho que vamos continuar a ter estes números se não ficar esclarecida a questão do que é esta identidade, que identificação é que vai ser passada a esta criança. Acho que isso desbloquearia e iria desbloquear bastante a situação e resolver aqui muitas dúvidas. Como a Filomena falou, de facto, o Conselho Nacional de PMA colocou aqui várias questões a nível da lei, do que é que, com base na lei atual e de que forma é que poderá afetar a lei da PMA, colocou aqui algumas dúvidas que tivemos a ouvir na primeira parte, acho que devem ser atendidas e penso também em algumas dúvidas que vocês tinham colocado, mas nós não temos esta capacidade, de facto, como tem, por exemplo, a doutora Carla Rodrigues e outros membros do Conselho, para fazer este balanço das consequências. No geral, a Filomena já fez aqui a nossa avaliação das propostas que nos fizeram, que voltamos a agradecer, de facto. Estou muito de acordo com o que nós temos defendido e defendemos nas audiências que tivemos com cada grupo parlamentar. Obrigada.
Muito obrigada. Passávamos então agora aos grupos parlamentares e dava a palavra ao PSD, a senhora deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Muito bom dia, doutora Filomena, Cláudia. Muito obrigada por estarem aqui. Agradecemos os contributos que nos deram, naturalmente, e gostava, em primeiro lugar, de dar algum esclarecimento quanto a uma questão que levantaram, que tem a ver com os prazos diferentes que o nosso projeto estabelece quanto ao tratamento a dar aos gâmetas e os prazos da confidencialidade relativamente à destrinça que fazemos entre o gâmeta e o embrião, precisamente porque entendemos que tem que ser feita uma destrinça, porque entendemos que há uma dignidade diferente entre um gâmeta e um embrião. Essa foi a principal das razões relativamente ao prazo. O meu colega Moisés, do Bloco de Esquerda, hoje já aqui no âmbito das questões que colocou ao Conselho Nacional, fez uma menção que nos deixou aqui um alerta nas nossas cabeças todas, imagino eu, porque não tínhamos pensado nisso, mas é que de facto nós estivemos aqui há bem pouco tempo nesta casa a trabalhar num diploma que tem a ver com os prazos estabelecidos e com a forma e os procedimentos que temos que haver em Portugal e que há neste momento. E nesse diploma foram estabelecidos prazos, como é que se destroem, quais é que são os prazos para as células e como é que esse tratamento é feito. E, portanto, não nos pareceu razoável e não me pareceu a mim, fiquei já com esta vasta orelha, que agora estejamos aqui a inventar prazos novos para uma coisa que foi há bem pouco tempo regulamentada nesta casa. Claro que o podemos fazer, mas também não percebemos da audição que fizemos aqui ao Conselho Nacional da PMA, que haja muita necessidade em que os prazos sejam diferentes. Percebemos perfeitamente aquilo que a doutora Filomena agora aqui nos diz, que de facto eu não tinha pensado nisso. Efetivamente, se um casal fizer uma doação de gâmetas e se pretender utilizar em duas gravidezes diferentes, que são sucessivas naturalmente, ou que serão em princípio sucessivas, terão todo o direito a fazê-lo, parece-me a mim extremamente razoável, e de facto o prazo de um ano será um bocadinho curto. Mas também os prazos que estão previstos na lei de que vos falei agora e que nós estivemos aqui a trabalhar há uns tempos atrás são bem maiores. Portanto, se olharmos para essa lei e repristinarmos os prazos que lá estão, seguramente que vamos aumentar os prazos que já estão aqui previstos. Relativamente à questão da identidade civil e quais é que são os dados que nós devemos aqui colocar, pois é quase aquela questão da million dollar question, não é? Gostávamos todos muito de saber. Eu já disse isto na audição que fizemos antes da vossa, ao Conselho Nacional, que decidimos não colocar precisamente porque tivemos imensas dúvidas em resolver isso, e a forma como o colocamos aqui não é a mesma forma que o PS e o PAN, se não me engano, dão. São os dois projetos de lei que em concreto tratam num artigo autónomo esta questão do que é a identidade do dador, reportando-se à identificação civil. Mas depois o que é que isto significa em termos posteriores, o que é que isto implicará posteriormente em tudo o que sabemos que isto pode envolver, pois temos algumas dúvidas, mas naturalmente que se desistem nós estamos cá para as resolver, e é isso mesmo que temos que fazer agora em sede de especialidade. E percebemos que tem que ser na lei, não podemos, há algumas matérias que não podemos deixar para regulamentação posterior, e naturalmente que esta é uma delas. No demais, agradecemos muito não só aquilo que hoje aqui nos vieram trazer, mas o vosso trabalho que fazem todos os dias, que esse sim é muito importante. Já falaram que pediram audições com todos os grupos parlamentares, nós fomos naturalmente um deles, somos um dos grupos parlamentares que gosta de acompanhar esta matéria, e percebemos naturalmente a grande importância que este acórdão veio trazer de novo para o nosso ordenamento jurídico, no que diz respeito exatamente àquilo que vocês deixaram aqui como chamada de atenção, que é a enorme quebra de dadores que passou a haver. E se estes dados são os do SNS, ainda é mais aflitivo. Eu não tinha olhado para eles assim nos últimos tempos, mas de facto é muito pouco. E muito obrigada por tudo.
Muito obrigada. Passava então ao PS e à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Queria agradecer a presença da doutora Filomena e da doutora Cláudia. Agradecer desde logo aquilo que já foi dito, o trabalho que fazem continuamente, as várias audições que já tivemos juntas, eu em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que me ajudam a ter sempre dados concretos relativamente a esta matéria, e estes últimos que apresentam, de facto, ajudam-nos a compreender a dificuldade que foi criada e a urgência que temos em ter uma resposta legislativa com este novo paradigma que o Tribunal Constitucional criou, que eu não me canso de criticar, embora tenha que o ultrapassar, porque realmente entramos numa lógica de biologia quando tudo civilizacionalmente aponta para outro caminho e, sobretudo, criámos uma lógica em que as pessoas nascidas com este processo têm mais direito à chamada identidade genética do que o resto das pessoas, porque o Tribunal Constitucional, eu penso que até devia ter ido mais longe e ter dito para o Estado distribuir testes de ADN a todos nós, gratuitamente, para todos irmos atrás da nossa identidade genética. Então, aí sim teria sido coerente, porque estas pessoas ficam com mais direito a saber as suas origens genéticas do que, por exemplo, eu. E, portanto, este problema foi criado e nós temos que ultrapassar, é assim mesmo, o Estado de Direito é isso, tem que se respeitar as decisões do Tribunal Constitucional, podemos criticá-las, é o que eu faço, mas ultrapassar. E, diretamente à questão que colocou, nós tomámos uma opção política que é não deixar para a regulamentação o que é saber a identidade do dador, porque é um ponto fulcral. Para saber o que é a identidade do dador, eu tenho que ter em conta os direitos conflituantes com o direito reconhecido pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente a reserva da vida privada e por aí adiante, todos aqueles direitos que nós referimos no preâmbulo do projeto de lei do Partido Socialista. E somos favoráveis, fomos favoráveis a uma definição que acautelasse não só o direito que o Tribunal Constitucional consagrou, como os direitos dos dadores e a própria sobrevivência do sistema da procriação medicamente assistida. E, portanto, a nossa solução é minimalista e, para nós, no número 5 do artigo 15º, deve-se entender como identidade do dador a identificação civil. A identificação civil é aquilo que gosta da lei como sendo a identificação civil. Ou seja, a identificação civil é o nosso nome civil tal como ele consta do cartão de cidadão neste momento, ou o que seja, daqui a 20 anos, ou daqui a 30, etc. Em cada momento, a identificação civil, neste momento, é a identificação civil tal como ela consta da lei. Portanto, para nós esse é um ponto fundamental. Nós não temos nada contra manter um prazo de 5 anos, tal como nós propomos, embora estejamos abertos a outras soluções, quer para gâmetas, quer para embriões. Percebemos a diferente dignidade ética de embriões e de gâmetas, mas precisamente fomos sensíveis à questão que nos colocaram, que é a questão de um casal querer utilizar gâmetas sucessivamente. E eu, por acaso, até conheço um caso em que isso sucedeu. Um casal utilizou sucessivamente gâmetas preservados e, portanto, se lhes tivesse a acontecer isto neste momento, seria terrível só terem um ano. E, portanto, eram estes os esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava então ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu gostava de cumprimentar a APF, não só a presença aqui, mas também o trabalho que têm feito, em particular neste último quase um ano, depois do acórdão do Tribunal Constitucional, nas reuniões que também tivemos a oportunidade de ter e nas reuniões que certamente tiveram também com os outros grupos parlamentares e o contributo que têm dado para a resolução deste problema. Pelo menos esperamos nós que seja para a resolução deste problema. Já disseram várias, já referiram várias coisas e responderam antecipadamente a algumas perguntas que iria fazer. Iria só pegar aqui em 4 pontos que referiram. Enfim, conhecem a proposta do Bloco de Esquerda, conhecem a nossa posição em relação ao acordo do Tribunal Constitucional. Não nos parece que seja um acórdão, enfim, coerente com aquilo que tinha sido a decisão anterior do Tribunal, não é? Não nos parece que seja um bom acórdão e trouxe consequências, enfim, que todos nós consideramos nefastas, mas é o que é e temos é que tentar fazer com que agora a lei se conforme a este acórdão do Tribunal Constitucional para garantir que o acesso à PME volta a ficar garantido, passando a redundância, a todas as pessoas. E de algumas questões que levantaram, a confidencialidade ser até ao dia 7 de maio, portanto a norma transitória ser até ao dia 7 de maio, apesar de efetivamente não ser essa a data que está prevista no projeto do Bloco, parece-nos que faz sentido que seja assim. E, portanto, parece-nos bem, enfim, creio que em especialidade nós teremos alguma facilidade, provavelmente até para chegarmos a um texto comum, acho eu. Não quero aqui queimar etapas, mas provavelmente, ou pelo menos em conciliar vários aspectos, vários pormenores dos vários projetos, portanto, 7 de maio parece bem. Havia a questão dos gâmetas e de um ano para este período transitório, acho que é de discutirmos, como disse a deputada Ângela Guerra, ainda há pouquinho, porque já existe legislação recente que dá um prazo de 5 anos até à destruição, portanto, podemos conformar talvez isso. A questão dos 18 anos, eu compreendo o que querem dizer, o projeto do Bloco efetivamente faz a referência aos 16, é a idade que nós achamos que deve existir a maioridade e é, aliás, uma idade limite para muitas outras questões, não é? Para casar, para ter responsabilidade criminal, etc. Portanto, era isso, mas também não será o obstáculo, certamente. E o que é a identidade civil é que, efetivamente, é a questão, é uma das grandes questões aqui. Nós teremos que ver isto bem, porque também me parece que, do ponto de vista de manter os direitos dos dadores e manter o direito à reserva da sua vida pessoal, etc., convém que, se calhar, tenhamos um acesso restrito à informação do dador, mas também temos que ver de que forma é que o que é preciso para que isto fique conforme ao acordo do Tribunal Constitucional para não corrermos o risco de uma nova decisão deste género, não é? Um novo recurso e uma nova decisão deste género. E, portanto, acho que é assim, que é uma das discussões que temos que ter agora em especialidade, mas pelo que eu percebi do que nos disseram, quanto mais alargado for o conceito de identidade civil ou de informação que está nesta identidade civil, mais difícil será a captação de dadores, pelo que eu percebi, não é? E, portanto, se calhar os dadores que vos contactam, era esta, na verdade, a pergunta que deixava, os dadores que vos contactam estariam relativamente confortáveis, por exemplo, a que o seu nome fosse conhecido, mas que não houvesse acesso à informação que permitisse, por exemplo, que uma futura criança fosse um dia bater-lhe à porta ou que conseguisse contactar com ele. Não sei se interpretei bem, mas era esta a questão. Obrigado.
Muito obrigada. Agora permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar, vos cumprimente e agradeço a vossa presença, os vossos contributos e reafirmo aquilo que também aqui dito, o trabalho que a Associação tem feito, não ao longo do último ano, mas ao longo destes anos e particularmente no último ano, alertando para as consequências do acórdão. Dissemos-lhe que nós apresentamos esta iniciativa primeiro para responder efetivamente àqueles que são as vidas congeladas, como muito bem apelidaram, depois do acórdão, mas uma iniciativa que se conformasse ao acórdão, ou seja, que não criasse ambiguidades ou até conflitualidades com o acórdão, porque não estávamos a resolver o problema, estaríamos a criar mais problemas do que aqueles que já estão e que já são muito significativos, como bem retrataram. Eu não queria, e percebo as vossas questões, e nós fomos um dos partidos que colocamos o dia 7 de maio, porque, de facto, só com a publicação do acórdão é que se produz efeitos. E, portanto, foi por uma questão de legal que colocamos o dia 7. Nem nos tínhamos apercebido para um aspecto até que hoje o Conselho aqui fez menção de que aqui haveria aqui um período, não é? E portanto, fizemo-lo com o propósito de... Foi nessa data que foi publicado, é a partir daquela data que ele produz efeitos e, portanto, tudo que esteja até lá está salvaguardado pelo anonimato. E a questão que eu vos queria, e também agradecer esta referência que a doutora Filomena fez menção de que os casais podem usar mais do que um gâmeta para outras gravidezes e, de facto, não nos tinha ocorrido e, portanto, parece-nos, de facto, que esse é um alerta importante até para estabelecer os prazos e prazos mais dilatados, porque, objetivamente, um ano não é possível, não é? Não é biológico tecnicamente possível que se utilize os gametas para outra gravidez. E, portanto, agradecer isso. A nossa questão era exatamente a questão da identidade civil. Já percebemos que a vossa proposta recai para aquilo que já aqui foi apelidado de uma minimalista, de uma solução minimalista, que eu creio que tem a ver com os receios que mais informação possa levar a uma redução do número de dadores. Creio que é isso, mas gostaríamos que fosse dada essa explicação e, portanto, eu passaria agora a palavra à doutora Filomena para poder, ou à doutora Cláudia, quem entender o que faça para passarmos a esta fase agora de resposta às questões levantadas pelos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada pelas vossas intervenções e pelo vosso trabalho que têm feito neste sentido e todas as propostas apresentadas, respondendo um bocadinho a esta questão da entidade civil e qual será, digamos, a melhor forma. Ao início, quando este acórdão surgiu e como alguns de vós causou-nos um grande choque e trouxe aqui um... Esta situação tem sido realmente muito complicada de gerir, porque, e esta questão também dos 24 de abril para os 7 de maio é a diferença entre fazer-se um ciclo de tratamento ou não, é a diferença entre poder-se usar gametas ou não. Por exemplo, havia um casal que nós conhecíamos que estava nessa situação, que ia usar os gametas criopreservados de um dador para fazer um tratamento para um segundo filho, ou seja, para tentar dar um irmão, e nesse momento este casal não está a fazer esse tratamento. Portanto, só para darmos aqui ilustrar um bocadinho o que é que tudo isto significa. Por outro lado, e apesar desta situação ter sido toda ela muito desconfortável, há que retirar aqui um aspecto positivo, que é a sensibilização da opinião pública e também a sensibilização dos dadores e o esclarecimento destes dadores, porque apesar de tudo foi gerada aqui uma discussão muito salutar e houve aqui um grande esclarecimento dos próprios dadores, que inicialmente estavam com dificuldades em aceitar este levantamento da sua confidencialidade e que depois de serem esclarecidos sobre o que é que isto significaria, alguns depois acabaram por aceitar este levantamento da sua confidencialidade. Portanto, de certa forma, há sempre que retirar algo de positivo a esta situação que inicialmente foi negativa. E por tudo isto, e se calhar explicando a estes dadores que os únicos dados que estas crianças potencialmente nascidas com a doação de gametas teriam acesso seria a sua identidade civil. Por tudo isto, nós somos apologistas de que realmente deverá ser minimalista, que a lei deverá ser minimalista quanto ao acesso a esta informação, porque realmente já houve esta quebra tremenda de dadores e se realmente vão ser providenciados mais dados sobre estes dadores, então aí é que não vamos ter dadores. Não sei se a Cláudia quererá acrescentar alguma coisa sobre este sentido.
Não, a questão dos dadores é que a partir dos 18 anos podemos ser dadores, reunindo uma série de critérios ou respondendo a esses critérios. Somos jovens, somos numa fase de altruísmo, queremos ajudar de facto, e não tem a ver só com a idade, há pessoas que já no limite da idade para doar o que querem fazer. Tivemos contactos no seguimento que a Filomena estava a dizer, de pessoas, de homens e mulheres que com mais de 40 anos, que nos perguntaram, mas eu posso doar ainda, mas porquê é que eu não posso doar? Porque há limites de idade, e tem a ver com as condições biológicas do homem e da mulher. Mas porque mais tarde as pessoas agora querem o fazer, mas podem ter o direito de mudar de ideias, de facto. No sentido em que, agora tudo bem, podem dar o meu nome, podem dar isto, podem dar aquilo, mas se calhar no futuro não é bem assim. Também é uma forma de as proteger, porque não é uma decisão irracional, não é nada disso, mas daqui a uns tempos têm a sua família, têm os seus filhos, têm companheiro ou companheira e de repente as coisas mudaram e não será muito positivo ter uma criança, um homem, uma mulher, exatamente, a questioná-los, quis-te conhecer, gostava de saber como tu és, ajudaste a que eu estivesse aqui, mas aquela não é a vida daquela criança, aquele dador ou dadora tem a sua própria vida. E é muito importante a questão de limitar aquilo que é a identidade. Com certeza ter uma morada não é conveniente, fazer uma pesquisa pelo nome, hoje em dia temos acesso ao que é público, eventualmente a um perfil no Facebook, redes sociais, não vamos debater a uma morada, até porque isso já é, essa informação é contida, mas não sendo por causa da questão da proteção de dados, não há aqui uma divulgação de muito mais dados. Também, como a deputada Isabel Moreira indicou, há uma lei já prevista para estas situações, de uma forma mais abrangente. Se calhar tem que se ir um pouco beber aí para não criarmos aqui uma situação ilegal, ou não sei, isso já é uma parte que me ultrapassa, mas de facto o meu nome é o meu nome, eu dou o seu quiser dá-lo, ele é pesquisável em determinadas plataformas, mas ponto, não é? Não tem acesso à minha fatura da EDP ou de outro serviço qualquer. Penso que convinha ter isso em conta. E o que é que é, o que é que se prevê com a identificação de uma pessoa de uma forma protegida, com base no que a lei já determina para estas situações? Penso que será só por aí. O que é que isso poderá dizer, ou o que é que se poderá ter daí? Pois... isso não conseguiria dizer. É só isso. De resto, agradeço as vossas intervenções e o apoio que têm dado, de facto, a isto, não terem desistido e terem mostrado este empenho, que é muito, muito importante. Obrigada.
Muito obrigada. Os trabalhos vão prosseguir. Nós, na próxima semana, temos já também pedidos para mais duas audições. E ficaria, findava-se o processo de audições, pois entraria-se no processo da especialidade verdadeiramente dita, dizer-vos que o grupo de trabalho tem toda a disponibilidade, continua com esta abertura de caso a Associação Portuguesa de Fertilidade neste processo possa, queira mandar mais algum contributo por escrito, pode fazê-lo neste pressuposto de que estamos aqui de facto em processo de especialidade para melhorarmos e darmos resposta àquilo que foi a solicitação e aquilo que foi comum em todos os projetos que versam sobre o artigo 15º. E, portanto, agradecer-vos a vossa presença e esperemos que agora este é um trabalho da Assembleia. Está bem? Obrigada. Da nossa parte, os trabalhos estão concluídos. Temos então agendada a próxima reunião, na próxima terça-feira, às 10:30, com mais duas audições. Muito obrigada.